Entrevista com Roberta Macedo, psicóloga do projeto Vira Vida em Brasília. Como perceber que um jovem está sendo vítima de abuso ou de exploração sexual?
Está sempre muito atento ao comportamento do jovem, porque ele manifesta isso no seu comportamento. Então, às vezes, o jovem começa a ficar muito recolhido, fugir do convívio familiar, está sempre no quarto, ele dá demonstrações de medo, né? Você vai tocar e ele recua. E outras vezes o jovem fica muito agressivo. Então ele também foge do convívio familiar, mas aí de outra forma. Ele quer estar na rua, ele evita o contato, ele muda bruscamente o comportamento. E um jovem que não era agressivo passa a ficar muito agressivo. E às vezes um jovem que era social, né, se relacionava muito bem com a família, passa a ficar muito recuado, muito recolhido. Né? Então, é importante a gente estar sempre atento a essas mudanças muito bruscas de comportamento.
Qual é a melhor forma de abordar um jovem vítima de abuso ou de exploração?
Olha, a gente não pode fechar os olhos para essa situação. É claro que a abordagem, ela é muito difícil, ela é muito delicada, né? Mas ela precisa ser feita, porque a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que tentar identificar se está acontecendo mesmo e aí fazer a denúncia. Então, a melhor forma é buscar o jovem, né, com cuidado, num ambiente seguro, né, onde ele não fique exposto, e tentar ir introduzindo o assunto e realmente, né, fazer a pergunta se aconteceu alguma coisa, né, se ele foi abordado por alguém. E eu acho que a gente tem que tentar ser claro com o jovem, com uma forma muito delicada de falar. Mas a gente não pode fechar os olhos e não procurar saber porque é delicado ou porque é difícil, né? Então, é difícil mesmo, é delicado mesmo, e a gente se enche disso, dessa consciência de que é um tema muito difícil para ele, né? E tentar falar de forma clara e de forma que ele não se exponha. É a gente que tem que ir tentando buscar com muito cuidado essa informação. No caso da exploração, né, em que você está vendo um menor ser aliciado, né, por um homem ou uma pessoa mais velha, o ideal é você fazer a denúncia, você procurar, você pode até fazer uma denúncia anônima, porque aí, como você não tem um relacionamento com esse jovem, a abordagem é muito mais complicada, né? Então, o ideal é que você faça a denúncia para que seja feita uma investigação e os órgãos responsáveis atuem nesse sentido. Né? A abordagem direta você deve fazer quando é um jovem com quem você tem um relacionamento, que às vezes é dentro da sua própria família, né? Seu filho, seu sobrinho, seu primo, né? E aí sim, aí você tem que fazer essa abordagem com muito cuidado.
A vítima de exploração sexual ou abuso tem tendência a se sentir culpado e com vergonha. Como eles devem proceder nesses casos?
Olha, é muito difícil mesmo. Normalmente eles se sentem culpados, né? E eles têm uma fantasia de que, de alguma forma, eles são cúmplices daquela situação. De forma nenhuma. O jovem é sempre vítima nessa situação, né? O adulto normalmente usa de uma chantagem emocional, de uma fraqueza, né? De uma suscetibilidade do jovem para se aproveitar. Então, todos os jovens têm que estar cientes de que eles são vítimas, de que eles não têm culpa de forma nenhuma do que aconteceu e que eles devem pedir ajuda, eles têm o direito de ser ajudados, de ter todo o respaldo da sociedade, porque eles são vítimas nessa situação.
Qual a avaliação que se faz do atendimento a essas vítimas?
Infelizmente, a gente tem a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. O número é gigantesco dessa incidência, né? Então, a rede, ela ainda não consegue dar conta de atender o número de jovens que a gente tem vítimas desse tipo de violência. E é importantíssimo que ele tenha esse atendimento, é importantíssimo que ele tenha um atendimento psicológico, é importantíssimo que ele tenha um atendimento de grupo, né? Para que ele consiga se relacionar com outros jovens que também têm essa experiência e dividir e encontrar no grupo um apoio, uma força, né? Uma forma de digerir essa situação. Só que, infelizmente, a gente ainda não tem esse atendimento que dê conta da demanda que a gente tem.
E o atendimento feito pelo Vira-Vida, como pode ser avaliado?
O Vira-Vida veio realmente para mudar a vida de uma parcela desses jovens. A gente ainda trabalha com um número, né, restrito de jovens, mas é realmente muda a vida, porque a gente tanto trabalha com essa questão psicológica, eles todos têm atendimento psicológico individual, em grupo. A gente busca a família para buscar uma reestruturação desse núcleo familiar, então a gente envolve a família no trabalho. Eles têm toda a profissionalização, então eles fazem cursos profissionalizantes, a gente insere no mercado de trabalho e depois ainda faz o acompanhamento desses alunos no mercado de trabalho, justamente para garantir que eles não voltem para a situação de exploração nem por questões econômicas, né? Então a gente faz todo esse apoio, a gente faz uma vinculação emocional com esses meninos, o que é muito importante. Eles passam a achar na equipe do Vira Vida, psicólogos, assistentes sociais, professores, realmente um apoio, pessoas com quem eles podem discutir todas essas questões abertamente. Então, esse vínculo emocional, essa reconstrução, né, psíquica desse jovem, desse cidadão, é fundamental no projeto, além da inserção do jovem no mercado para que ele possa ganhar o sustento dele de outra forma, né, encontrar outra solução.
A questão da drogadição é uma das razões de evasão do Vira-Vida. Como esse problema está sendo tratado dentro do projeto?
O problema da drogadição realmente é muito sério, é a nossa maior causa de evasão. E nós temos buscado dar todo o suporte para esse aluno. Como assim? Os alunos que já estão num quadro mais crítico, a gente viabiliza a internação. Então, um aluno que quer ser internado, a gente viabiliza a internação. Nós procuramos comunidades terapêuticas especializadas em dependência química e aí a gente dá a bolsa para pagar a internação, porque em muitos casos as internações são em comunidades terapêuticas que têm um custo, né, de manutenção do jovem ali. Quando ele sai da internação, a gente encaminha para o NA, que é o Narcóticos Anônimos, que é um serviço gratuito, que acontece no mundo inteiro, tem excelentes resultados, inclusive a gente paga a passagem para ele ir nas reuniões de NA. Nós temos dentro do próprio projeto Vira Vida um grupo específico que é coordenado pelo psicólogo do projeto, específico para o acompanhamento desses dependentes químicos em recuperação. Tá? E os jovens que não querem a internação, porque a gente não faz a internação involuntária, né? Só quando ele quer a internação. Os jovens que não querem a internação, junto com esse trabalho de dependência química que acontece dentro do próprio projeto, a gente encaminha para tratamentos ambulatoriais. Então, por exemplo, aqui no DF a gente tem o CAPS-AD, que é um serviço do governo específico para dependente químico, né? Onde eles têm terapia individual, terapia comunitária, terapia familiar, eles têm uma série de, têm atendimentos com psiquiatra, eles têm uma série de atendimentos ao CAPS. Então a gente leva ao CAPS, onde eles fazem o acolhimento, a equipe do CAPS, que é uma equipe multidisciplinar, né, coloca esse jovem, de acordo com o perfil dele, dentro dessas atividades, a gente leva semanalmente, porque ele tem atividades semanais. E aí a gente leva semanalmente os jovens para as atividades indicadas pelo CAPS, né, para que ele tenha o melhor atendimento possível.
Qual a mensagem que você deixaria para um jovem vítima de abuso ou de exploração sexual?
O jovem que é, né, abusado, ele tem que procurar uma pessoa da confiança dele para que o ajude a fazer a denúncia. Ou ir direto na delegacia, né, da criança e do adolescente, ou procurar a rede de apoio da sua cidade para fazer a denúncia. Normalmente isso é muito difícil para ele, para que ele faça isso sozinho. Então, procurar uma pessoa da confiança dele para fazer essa denúncia. E aí é um fator complicador, porque às vezes quando o próprio abusador está dentro da sua família, é mais difícil, né, de você pedir ajuda, porque você fica ainda no melindre de expor o seu tio, ou o seu irmão, ou o seu pai, né? Como é que a família reage a isso? Essa situação é mais complicada ainda, porque o menor, ele se sente ainda responsável pela desintegração familiar, como se aquilo fosse culpa dele. E não é de forma nenhuma, essa desintegração já existe, né? E tanto que o abuso está acontecendo ali. E aí é mais difícil dele achar, identificar alguém da confiança dele. Mas ele pode procurar professores, né? Ele pode procurar alguém da escola que faça, que o acompanhe para que ele faça essa denúncia.